Bem, sobre a situação que estamos enfrentando e vivenciando no mundo com o coronavírus. Em primeiro lugar, a vida, a defesa da vida das pessoas é em primeiro plano. Essa é a posição do movimento e a posição das autoridades sanitárias do mundo todo, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Devemos nos cuidar, manter o isolamento social, ter todos os cuidados possíveis e ainda é pouco. A situação é gravíssima, isso não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, como falou o presidente da República naquela noite, naquele depoimento dele em rede nacional. Desastroso sobre todos os aspectos, sem maiores comentários sobre isso aí. Uma irresponsabilidade, uma afronta à saúde pública, às pessoas, à sociedade, aos idosos, às crianças, inclusive, da maneira como ele se manifestou. Deixamos aqui registrado o nosso mais veemente protesto e repúdio contra essa atitude desumana e irresponsável daquele que deveria dar o exemplo número um e faz exatamente o contrário. É uma questão humana em primeiro lugar, defesa da vida, da saúde, das pessoas e da economia, das outras coisas, se arranja depois, como as autoridades, como todo mundo está comentando e falando. Por outro lado, Gilson, percebe-se, e ouvintes, percebe-se que a pressão do capital, dos grandes grupos econômicos, do agronegócio, das transacionais, dos bancos, exerce uma pressão e querem liberar tudo, acabar com as quarentenas e voltar tudo a funcionar como se nós estivéssemos vivendo numa situação de normalidade. E não é o que está acontecendo. A Itália, quando resolveu romper e parar com a quarentena, aí que o vírus se espalhou e está lá aquela tragédia que todo mundo está acompanhando diuturnamente por todos os meios de comunicação do Brasil e a nível mundial. Terceiro, então denunciamos essa ação do capital, essa ganância do lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Eles não estão nem aí com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com o meio ambiente e a natureza. Querem lucro, querem dinheiro, querem ganhar sempre. E o povo é que se lasca, o povo é que padece e que aguenta as consequências, inclusive com a morte, com a fome, com a miséria, com o desemprego. É mentira, ele dizer que está preocupado com os empregos. Não está preocupado com os empregos, está preocupado com a lógica do lucro, do ganho dos grandes capitalistas que esse governo representa. Os 10% mais ricos, como nós já falamos em outras oportunidades. É isso que está acontecendo. Por isso que adota essas medidas, esses posicionamentos tão condenáveis sobre todos os aspectos que se possa analisar. A outra questão fundamental que nós deveríamos estar agora atentos é tirar lições disso tudo. Nós, dos assentamentos, por exemplo, que lições vamos tirar na função social da terra, na questão da produção dos alimentos saudáveis, dos cuidados com a natureza, com o plantio de árvores frutíferas, o plantio de árvores nativas, o cuidado com o nosso lote, com a nossa casa, com a nossa família, com os vizinhos. Então, é um momento de reflexão sobre o modelo de agricultura que interessa ao Brasil e ao povo brasileiro, que é o modelo da agricultura familiar, camponesa e da reforma agrária. Um modelo baseado na produção de alimentos saudáveis, baseado na agroecologia, na diversidade, no respeito ao ser humano, no respeito aos bens da natureza. Nós temos esse papel esse papel nós como camponeses e camponesas, de sermos os guardiões da natureza, de sermos aqueles que se preocupam com a produção dos alimentos saudáveis, com a segurança e a soberania alimentar do Brasil e do nosso povo, que é o direito de cada povo, de cada país, fazer o seu modelo de agricultura, ter a sua culinária, os seus costumes, resgatar tudo isso no momento desse é muito importante. Inclusive a questão dos animais, das frutas, do alimento saudável, das ervas medicinais. Aproveito aqui para reforçar os cuidados, tomar bastante água, água com limão, com o alho, com o própolis e o gengibre, que fortalece a nossa imunidade, deixa o nosso organismo mais resistente para evitar ou impedir que o vírus nos acometa. Então, essa questão é fundamental dos cuidados, continuarmos com os cuidados, seguir as orientações das autoridades, dos especialistas que sabem o que estão falando. E há quem diga que tem muito mais coisas acontecendo que não está sendo divulgado. Por isso, reforço aqui, todo cuidado é pouco. Essa verdade, essa frase, essa verdade, todo cuidado é pouco, agora se coloca de maneira dramática para cada um de nós. Então, vamos perceber isso. O outro ponto importante que eu queria ressaltar é a questão da solidariedade. A solidariedade sempre foi um dos valores mais lindos, mais grandiosos ao longo da história da humanidade. E agora, mais do que nunca, companheiros e companheiras, é hora de sermos solidários e lembrar que nós chegamos aonde chegamos com as nossas terras, nossas casas, nossa vida digna, foi em função, principalmente, é claro, da nossa luta e da nossa organização, que alguns às vezes fazem que esquecem disso, mas é bom lembrar agora. E também é graças à solidariedade que a sociedade teve conosco em todos os momentos. Vocês lembram, né, companheirada, aqueles momentos que às vezes faltava um prato de comida, que a gente não tinha nada no acampamento, às vezes, para colocar na panela, e vinha a arrecadação da igreja, do sindicato, das entidades, vinha aquelas arrecadações, aquelas doações. Vocês lembram, companheirada, como era importante aquele momento da mãe botar, dizer agora tenho que fazer hoje, tenho que botar na panela porque já não tinha mais nada. Sem trabalho, sem condição, nós sabemos as dificuldades que nós já passamos nesses 40 anos da luta do MST. Então, agora, mais do que nunca, é hora também da gente devolver essa solidariedade, doar alimento para as pessoas que mais precisam, ficarmos atentos. Pio Dias, oriento vocês da rádio, das rádios que estão aí coordenando o programa, talvez pudesse ser por aí um meio de centralizar, de difundir e centralizar a arrecadação dos alimentos, para daí a gente fazer a doação para as pessoas mais carentes nos bairros, nas comunidades, enfim, a gente ficar atento para a questão da solidariedade, principalmente na parte da alimentação, que a fome já é séria, é grave, e tudo indica, depois que isso passar, as coisas vão ficar muito piores, infelizmente. Não que a gente queira, mas o quadro se desenha e se aponta nessa direção. O outro aspecto importante é fortalecermos os laços de solidariedade com o meio urbano e fortalecermos ainda mais a denúncia do descaso das autoridades em geral com a questão da saúde pública, com as questões que o povo necessita. Que depois que deram o golpe na Dilma, as coisas só se agravaram, só pioraram, todo mundo sabe disso. E também nós apresentamos hoje está chegando para nós a plataforma para tirar o país da crise, sob o ponto de vista dos movimentos sociais, sindicais e populares a nível nacional, do qual nós fazemos parte de tudo isso. São medidas concretas que apontam para a necessidade da retomada da reforma agrária no campo, a questão do PA, por exemplo, a produção do o programa de aquisição de alimentos com doação simultânea para as famílias carentes. Queremos também dialogar com o governo do estado para que ele crie um PA estadual, entre outras medidas, porque já iniciamos esse diálogo com o governo do estado. Entendemos que o movimento unitário do campo, temos que agora retomar nesses dias os contatos, vamos ver como é que vamos fazer. Também estamos colocando claramente, Dilson e ouvintes, a taxação das grandes fortunas, que o governo tem que ter medidas, o Congresso, políticas concretas para taxar as grandes fortunas, os mais ricos desse país. 6 famílias nesse país concentram renda e riqueza por equivalente a 102 milhões de brasileiros. Agora é a hora de mexer com essa gente aí. Com o lucro dos bancos, que entra crise e sai crise, e eles sempre têm os lucros lá em cima. Então é hora também de medidas que mexam na estrutura da concentração da terra, da renda e da riqueza no nosso país. E apresentamos também nesse plano, que não dá de falar aqui porque o tempo não permite, um conjunto de medidas emergenciais para enfrentar a situação agora. Basta que o governo, que as autoridades tenham vontade política e fazer um deslocamento do recurso. Em vez dos bancos, das transnacionais, só para o agronegócio, para essa meia dúzia, agora o dinheiro tem que ir para atender às necessidades do povo. Porque o dinheiro é do povo. Quem paga os impostos, as taxas, somos nós, o povão, nesse país e nesse estado. E por último, reforçar o entendimento nesse sentido das lições. E a gente acredita que a humanidade não vai ser a mesma depois de tudo isso. E a gente espera que as lições sejam lições para o bem, lições para mais humanismo, lições para mais humanidade, lições para mais respeito com o ser humano, com a natureza, com os recursos naturais, com o nosso planeta. É isso que a gente espera. E que o Estado se volte realmente para atender os interesses da sociedade, da maioria do povo, e não simplesmente, como sempre é feito no Brasil, para atender o interesse de meia dúzia de grandes capitalistas. Houve um tempo, que foi nos governos Lula e Dilma, que alguns não gostam que fale, que houve um deslocamento de transferência, de distribuição de renda e tal, que teve um impacto muito importante na parte social, na parte econômica de todo o povo brasileiro. Mas agora voltou o neoliberalismo, o ultraliberalismo, e eu espero que a partir dessa crise, dessa situação, as autoridades, os governantes repensem e voltem realmente a olhar mais para o povo e menos para os interesses dos grandes capitalistas. Até porque esses estão bem, como o dono da van, o pessoal fala, o velho da van, que tem avião para ir morar num outro país, como você estava colocando, porque não distribuir um pouco dessa riqueza, dessa renda. Eles não sabem aonde gastar o dinheiro. Então, agora tem que ter lei, tem que ter medidas, leis, que obriguem eles a colocar parte dessa renda, dessa riqueza que tiraram do Estado brasileiro e às custas do suor e do sangue do trabalhador. Agora é hora de ver quem é brasileiro mesmo de verdade, quem é solidário, quem tem amor mesmo a esse país, agora que nós vamos ver. Então, reforçando isso tudo e deixando claro que depois que tudo isso passar, e vamos rezar a Deus e nos cuidar e nos organizar e estar ciente para que isso passe, fazendo o estrago o menor possível, mas já é grande, que nós sabemos, essas semanas agora é que apontam que o pico da doença, do problema vai se agravar. Por isso, reforça aí as questões dos cuidados, reforça a questão da solidariedade, para a gente não ficar imobilizado, achando que só nós se defendendo já é suficiente. E também se preparando para depois, não é, Dilson e ouvintes, depois que tudo isso passar, certamente nós teremos muitas lutas, teremos muitos desafios de organizar o povo e de fazer as lutas para frente. E o Movimento Sem Terra vai ser chamado nós cumprimos esse papel, nós somos uma grande referência que todo mundo sabe, a gente, por parte dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da cidade inclusive, nós seremos chamados e conclamados para atuar e eu espero que a gente esteja preparado mais uma vez para superar tudo isso e dar conta do recado, do nosso papel, das nossas tarefas, no que se coloca na frente também. E a reforma agrária popular, por último, a reforma agrária popular agora é a hora de nós falar menos e fazer mais. Solidariedade também, falar menos e fazer mais, e a partir de onde a gente está tirando essas lições, aproveitando para se organizar, para se preparar, para se planejar, em todos os sentidos, para quando tudo isso passar, a gente poder estar altivo, com força, com coragem, com mística, com esperança, com estratégia para enfrentar a situação que com certeza vai se agravar, infelizmente. Não que a gente queira, mas é porque tudo está apontando nessa direção, então a gente tem que se preparar.